Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre o julgamento de Jesus. Eu sou o Pedro Luiz.
Eu sou o Danilo Franco.
E eu sou o Alexandre Ferreira, da Tavênia.
Data Vênia, doutor, pela ordem. Muito bem! Ô, Danilo, que bom ter você aqui. Quanto tempo, rapaz? Acho que vai há quase um ano, né?
Olha, acho que sim, era pré-pandemia, acho, hein?
Era pré-pandemia, mas eis que os bons filhos a casa tornam. E lembrar, o Danilo Franco, ele é advogado, mas ele atua também como defensor público. Ele já ajudou...
O Paráclito,
exatamente. Pois é, o nosso Paráclito na área jurídica e que, de maneira muito generosa, topou a fazer esse exercício jurídico-teológico sobre o julgamento de Jesus. Em tempos de julgamentos tão controversos no Brasil, acho que vale a pena a gente dar uma olhada, né, Danilo e Alexandre?
Ah, vale a pena, é bem curioso.
Sim, e é de toda forma algo que determina a Páscoa, né? Ainda que esse programa saia um pouquinho depois da Páscoa, nós vamos ver nas próximas semanas, do ponto de vista aí das celebrações, sobretudo católica, que é um eterno voltar, né? Se você pensar até no Atos dos Apóstolos, sempre se volta a esse momento primordial, que é Jesus entregando a sua vida. Mas por que que ele entrega a sua vida? E o que que acontece para que ele chegue até a cruz? Então é isso que a gente vai fazer aqui hoje.
Eu acho que é importante pontuar pro Danilo, pro ouvinte, para você, Alexandre. O Alexandre deu um insight interessante. A gente não tá querendo aqui olhar a teologia do julgamento. Talvez até pinta um pouco. Lembrar que é Jesus quem se entrega à morte, né? Ele não transforma a sua prisão. Bom, há quem afirme assim, há quem afirme assado. Mas é o próprio Jesus que diz: eu dou a minha vida, eu entrego, não é? Então, assim, a gente precisa compreender sobre esse ponto de vista, mas aconteceu algo histórico presente nos quatro evangelhos, uma peça jurídica verdadeiramente, e ninguém melhor que o Danilo para ajudar a gente. Aliás, o Danilo, que está bem acostumado, se você ouvir lá o Direito e a Justiça, um programa primeiro que o Danilo participou, Jesus participaria de uns julgamentos, tem julgamentos muito parecidos com Jesus, talvez um pouco nesse tempo, né, Danilo?
Nossa, chega a ser assustador o tanto de semelhanças, de pontos que eu fui levantando conforme ia fazendo as leituras.
Pois é.
É assustador ver como as pessoas pensam a respeito, né?
E não tá falando aqui de presidente e juiz famoso, não. É na vida real, na comezinha diária,
Daniel? Exatamente. Eu tô tentando até justamente evitar os exemplos nesse sentido.
Então. Não é Lula e Sérgio Moro, não. É, na verdade, a vida real ali que acontece. Acontece todos os dias e o Danilo encara na defensoria. Mas não sem antes, jogo, Alexandre, é teu.
O jogo é comigo. E eu tava pensando um jogo aqui, confesso que queria ter elaborado melhor, mas como da penúltima vez que a gente teve convidado, reclamaram de mim, porque eu só faço jogo fácil quando eu vou jogar com Pedro, eu vou na mesma toada de por amor, por obrigação e nem pagando. E
olha aí,
segura então meu jogo.
Vamos lá, vamos lá.
Então, pra gente continuar aí dentro dos últimos momentos da vida de Jesus, e daquilo que a gente vai falar aqui hoje, por amor, por obrigação ou nem pagando, Danilo e Pedro, vocês prefeririam ser Caifás, Pilatos ou Judas?
Caramba! Vai, Danilo!
Olha, eu acho que por nem pagando o Judas, por obrigação Pilatos e por amor Caifás. Caifás.
Olha, eu vou inverter aqui, mas eu espero que vocês me compreendam, baseado na minha formulação.
Certo.
Então, eu vou pro nem pagando. Nem pagando eu seria Pilatos.
Olha.
Porque é o símbolo da opressão romana. É o opressor em seu estado máximo. Por obrigação, eu seria Caifás. Por obrigação. Ah, você precisa ser o sumo sacerdote, tal, 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 beleza, tá. Não tem outro? Não, é você por obrigação. Eu vou. Por amor eu seria Judas, mas calma. Calma. Porque Judas, quer queira ou quer não, ele é um dos chamados por Jesus Cristo. Ele foi convocado por Jesus Cristo. Jesus olhou Judas nos olhos e o escolheu como um dos 12. Ele errou? Ele errou. Ele pisou na bola feio? Pisou. Ele não contou com a misericórdia de Deus? Não contou. Ele falhou aí também, porque ele poderia ter pedido perdão e as coisas se acertariam. Mas por amor eu seria Judas, não pela traição, pela trairagem, mas pelo fato de que ele foi um escolhido por Jesus. Ele foi olhado. E aqui, sem predestinação, no sentido de que Deus viu alguma coisa boa em Judas e o chamou. É isso.
É. Ó, eu vou fazer só um adendo aqui, que eu acho interessante do ponto de vista teológico, que se não tivesse sumo sacerdote em todo esse desfecho aí, né, da paixão de Jesus, você não tinha um sacrifício, digamos, do ponto de vista da lei religiosa. Então, eu acho muito interessante ser Caifás, aquele que entrega Jesus à morte. Era isso.
Do ponto de vista teológico, quer dizer, é o sumo sacerdote que entrega o cordeiro, né?
É.
Mas a gente prometeu não teologizar muito.
Só essa teologização é essa.
Só tem um ou são dois, Alexandre?
Outro.
Manda.
Agora, a gente vai lá pro Antigo Testamento e... Por amor, por obrigação ou nem pagando, qual destes injustiçados você seria? José do Egito, Daniel e Nabote. E aí o Pedro explica quem é Nabote.
Vamos lá. Por amor, eu seria Daniel, né? E por quê? Primeiro porque tem uma música legal da Legião Urbana. Então, eu acho bem interessante. Mas, sobretudo, porque Daniel é uma história de resistência. Entendeu? É uma história de resistência. Quem é? Nabote...
E José do Egito.
José do Egito. Bom, eu falei por amor que eu seria Daniel, né?
Isso.
Por obrigação, eu seria José. Não, nem pagando eu seria José. Por quê? Porque eu acho José, no começo, um deslumbrado, sabe? A história de José do Egito, é aquele que, não é? Interpreta sonhos e é o filhinho preferido, né, do papai. E então, por causa disso, ele se engrandecia diante dos irmãos. Então, assim, eu não seria José justamente por causa do deslumbramento. Certo?
Falou o irmão mais velho.
Falou o irmão mais velho. Exato, também isso, não é? E eu falei nem pagando. Por obrigação seria Nabote, não é? Que cai ali num julgamento arranjado. Nabote é o caso da vinha, não é isso?
Isso, lá do Acabe e do Elias.
Exato, que cai num julgamento arranjado, é isso, não é?
O Acabe dá um jeito de matar o Nabote pra tomar sua vinha, tomar sua terra.
Exato, então por obrigação assumiria essa personagem. Vai, Danilo.
Então, eu vou nem pagando no Nabote. Por obrigação, o José do Egito, porque nesse sentido eu acho que ele tem uma carga muito grande, né? Apesar de ser um deslumbrado, ser o filho mais novo, ele tem uma responsabilidade muito grande, né?
Determina, né, a vida do povo, dos seus irmãos.
Sim, sim. E por amor eu vou no Daniel, né? Na Cova dos Leões. E até porque tem uma... a etimologia de Danilo vem de Daniel também.
Olha aí que bonito, hein?
Que significa, o senhor é meu juiz, Deus é meu juiz. Então...
Palma!
Aê, depois dessa, vamos pro tema!
Como se sabe, os evangelhos nos oferecem uma narração muito pormenorizada da paixão de Jesus. No entanto, para utilizarmos corretamente a sua informação, devemos ter em conta certos aspectos. Em primeiro lugar, não sabemos quem foram as testemunhas diretas dos fatos. Os discípulos fugiram para a Galiléia. As mulheres puderam observar qualquer coisa a uma certa distância e ser testemunhas dos acontecimentos públicos. Mas quem poderia ter sabido como decorreu a conversa entre Jesus e o sumo sacerdote ou o encontro com Pilatos? Provavelmente, os primeiros cristãos tinham notícia do curso geral dos acontecimentos. Interrogatório perante as autoridades judaicas, entrega a Pilatos, crucifixão. Mas não dos seus pormenores. Por outro lado, o relato da paixão não se parece ao resto dos relatos evangélicos, compostos de pequenas cenas e de episódios transmitidos pela tradição. Ao contrário, trata-se de uma composição longa que descreve a sucessão de uns fatos ligados entre si. Tudo leva a pensar que a redação se deve ao trabalho de escribas, que narraram a paixão procurando nas Sagradas Escrituras o sentido profundo dos acontecimentos.
Pois bem, Deus é meu juiz. Ei-lo aqui, Danilo Franco. Franco, olha, Deus é o meu juiz e eu sou dos francos, hein? Da franquia.
É.
E atuo de graça no tribunal.
E atuo de graça, de maneira franca no tribunal,
né? É tudo conectado.
Pois é. Olha, a gente vai falar do julgamento de Jesus. E antes eu queria só lançar umas bases importantes. É um tema que está nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João tratam especificamente do julgamento de Jesus. É uma peça, não é? Lógico, alguns autores são muito mais detalhistas, outros são mais sintéticos. E a gente vai conversando sobre isso no decorrer aí da nossa conversa, não é? Mas eu acho que é bacana olhar alguns detalhes que existem entre uns e outros, não é? Mas é fato que, primeiro, o Danilo mandou aqui uma pauta grande, então a gente pode partir dela, não é? O Danilo começa justamente com a pergunta, o porquê Jesus tem que morrer, não é? Por que que você, ao seu ver, Danilo, nesse processo, nesse contexto, por que que Jesus tem que morrer? Como você enxerga isso do ponto de vista do processo civil aí, criminal, né?
É curioso porque os quatro evangelhos, eles começam de maneira quase idêntica nesse ponto, né?
Sim.
Que eles falam que o sumo sacerdote, os sacerdotes estavam reunidos e decidiram que Jesus precisava morrer.
Sim.
É mais ou menos isso que falam, né?
Uhum.
E isso a gente tem a questão do quê? De, lógico, uma contraposição de como que era o processo primitivo, né? O processo medieval, que é mais conhecido, né? E o medieval, que inclusive é muitos séculos à frente desse momento que a gente está analisando,
uhum.
É que o processo era uma mera formalidade para alcançar aquele fim que já estava pré-determinado, né? Você precisava se livrar de alguém, né? Alguém que te incomodava por um determinado motivo. Sobre uma acusação muitas vezes hoje você entende como risível, né? Por exemplo, julgamentos de bruxas, né?
Uhum.
Julgamentos que muitas vezes você não tinha como você sair inocentado disso, né? O julgamento, ele era pré-ordenado para aquele fim que você já tinha determinado anteriormente, né? Diferente de um processo moderno que, mesmo com todas as vicissitudes que a gente tem, você tem uma possibilidade de defesa, você tem uma possibilidade de você provar sua inocência, né?
Então não é errado dizer, pelo menos aqui, lógico, nos julgamentos das bruxas falavam assim que quando você queria saber se uma pessoa era bruxa, você amarrava ela e jogava no lago. Se ela boiasse, ela era bruxa. Se ela afundasse, bom, reza a missa do sétimo dia depois, né?
Ou então, eu já vi aqui lá que você joga o carvão em brasa, que se você caminhar pelo e não queimar os pés, você é inocente.
Quem passou por essa foi o nosso amigo Girolamo Savonarola. Girolamo, como diz o padre Simone. Mas é fato, Jesus já entra nesse julgamento com a sentença decretada já, né?
Sim, e é interessante isso, porque você pode fazer um link. Eu acho que eu até comentei isso ano passado no primeiro programa que eu participei, que o direito é um instrumento de manutenção do poder das pessoas que já o detêm, né?
Uhum.
Ele não é instrumento de emancipação. Tu...
Nem de justiça, tem... né?
Não, e muito menos de justiça, né?
É, então quando você... Eu vi isso, Danilo, que caramba, bicho.
Infelizmente é aquela coisa, é realpolitik, né? As coisas com relação, né? Então sempre você pega casos marcantes de pessoas que eram incômodas, que elas incomodavam por algum motivo que você precisava se livrar delas. A gente pode trazer pessoas famosas, como exemplo, né? Eu lembrei aqui, tipo, o Mandela, o Mujica, que são figuras políticas que foram aprisionadas, mas a gente pode pensar também na massa carcerária que a gente tem hoje, né? Que é quem é o pobre, é o preso, porque o direito penal, na sua grande essência, ele é direcionado para esse tipo de pessoa, né? Para você, entre aspas, você se livrar dessa pessoa que incomoda, né? Incomoda você ver aquela pessoa ali na sociedade, né? E o direito é um desses vários instrumentos que a sociedade tem, né? Assim como existia orfanato para as crianças sem pai, assim como existiam os manicômios para as pessoas, entre aspas, também os loucos, a prisão, a cadeia, é um desses instrumentos para se livrar dessas pessoas incômodas, que incomodam. E Jesus era uma pessoa que incomodava, né?
Sim.
Claramente a gente tem isso no começo dos evangelhos, que os sumos sacerdotes estão incomodados com Jesus, por isso eles precisavam se livrar de Jesus.
Sim, só para antes eu passar a palavra para o Alexandre, eu acho que eu já falei isso algumas vezes, mas uma vez o Mano Brown falou que o Bezerra da Silva falou isso para ele. Cadeia, cara, é que nem show, só é bom se tá lotado. Só interessa se tá lotado, não é? E é verdade, quanto mais pobre tiver na cadeia, melhor. Agora tem muita gente que quer que morra pobre de Covid, porque desonera tudo, desonera programa social, desonera a aposentadoria lá, a seguridade social. É um projeto, não é? E mais ainda, basta ver a recente frase aí da grande Ídala, vou falar Ídala, né? Que falou, ó, testa as coisas nos presidiários, né? Quer dizer, ética nenhuma, tudo aquilo que a gente conseguiu crescer depois da desgraça da Segunda Guerra, a gente vê cair por terra aí com essa galera que não tem ética, não tem bioética, não tem nada, não tem nenhum senso de coletividade, não tem nada. Perde a humanidade, né? Mas vai, Alexandre, você ia falar?
Ah, então, ó. Eu só vou dar um passo atrás aí. Quando falar medieval, eu
é, o Alexandre se zaracoteia.
Tenho que me coçar aqui.
Eu tava esperando.
Então, quando se fala de julgamentos aí, das provas que os acusados tinham que passar, primeiro lembrar que isso é anterior à medievalidade, né? Isso já era feito lá no período clássico, né? Sobretudo nas regiões pagãs, né? Ditas bárbaros pelos gregos e romanos, né? Porque tem por trás também essa ideia da mentalidade mágica, de que a verdade, ela não é algo simplesmente pautado por provas, que a nossa mentalidade já cientificista nos leva a crer que você provando A mais B, você chega no C, mas se tem essa ideia de que a verdade é algo mágico que por si vai se apresentar. Então, se a gente está falando do julgamento de Jesus, é bom lembrar que Jesus ainda está nesse tempo também, né? E que aqui vale nós pensarmos que os julgamentos de hoje não têm, né, como o Danilo está ressaltando aí, não tem essa, digamos, essa desculpa, né? Porque teoricamente não deveria ter uma mentalidade mágica por trás de uma verdade que se apresenta de uma maneira sobrenatural. Então, ou a coisa deveria ser feita de maneira científica, ou ela é calhordice mesmo, que já existia no tempo medieval, existia no tempo clássico, mas você tinha uma, digamos, a desculpa da superstição, que agora não tem mais.
Se a gente dá uma olhada com um pouco mais de atenção aí, voltando para trás nos evangelhos, a gente entende, os evangelhos apontam quais os reais motivos ali, não é? E é tudo muito claro, os motivos são os mesmos nos quatro evangelhos, não tem muito o que se decorrer, ou perder tempo, o porquê Jesus tem que morrer. Tem que morrer porque incomoda, né? E por que incomoda? Bom, incomoda porque nos quatro evangelhos ele vai juntando um séquito de pessoas, não é? Mas é interessante, por exemplo, em Mateus, o julgamento de Jesus, ou a prisão de Jesus, começa, ou a agitação tem o seu cume no último discurso de Jesus, quando ele fala justamente do julgamento final, não é? E ele toca ali diretamente na ferida, e ali no último julgamento...
Parece que foi isso que desencadeou, né?
Parece, sim, porque o discurso ele é muito forte, ele fala de salvação, de tive fome e me deste de comer, então ele toca na ferida daqueles que querem só cumprir a lei, e em Mateus, quando ele termina o discurso, vem a trama dos chefes, vem a história de Judas, a gente vai chegar já em Judas, e então toda a cena se desencadeia. Já em Marcos, é uma consequência da própria vida, da própria pregação de Jesus, dos incômodos, não é? Em Lucas, qual é o problema? Em Lucas, o problema é que Jesus, pouco a pouco, vai batendo, vai roendo essa relação que ele tem com o judaísmo. Já em João, o ponto alto, na verdade, começa no capítulo 2. No capítulo 2, Jesus já está atacando o horror lá em Jerusalém, né? Jesus
quebrando
tá...
tudo.
Exato. Jesus tá... ele vai pouco para Galiléia, e toda vez que ele vai para Jerusalém, é para causar, é um Deus nos acuda. Então, quer dizer, é um incômodo. Mais do que isso, ele é um incômodo religioso, porque ele propõe um outro modo de se relacionar com Deus, que não é um modo baseado no cumprimento de regras, não é um modo baseado no cumprimento de preceitos, não. Você chega a Deus pelo amor, pela prática do bem, pelo arrependimento dos pecados, e quer queira ou quer não, isso mexe com o sistema religioso. Quando ele arrebenta o templo, deve ter sido um fervorinho de 10 minutos ali, não é? Porque também não é tudo isso, não tinha tanta gente, não é assim como os evangelistas colocam.
Né? É que a Sociedade Protetora das Vidraças já existia na época.
Nossa, o povo que ama a vidraça, né, rapaz? Já tinha.
Quebrou uma vidraça do templo.
Meu Deus do céu, olha aí, não é? Então a gente consegue entender essas nuances presentes nos evangelhos. Mas tem uma figura aqui que é central, que é a figura de Judas. Aliás, essa música que você vai ouvir daqui a pouco no Desses Patrocinadores, eu já vou falar, é uma versão fantástica de Vinícius de Moraes, de Jesus Cristo Superstar, e eu recobrei Jesus Cristo Superstar, eu tinha achado chato quando era moleque, agora eu prestei atenção, é sensacional, e a figura de Judas é sensacional, porque Judas quer um movimento libertador humano, e essa música é uma música de decepção de Judas em relação a Jesus. É bem legal, ouça aí, fica aí, não é? Mas Judas é o cara que vende Jesus. É uma delação premiada, Danilo?
Tecnicamente não é muito preciso, né? Se tiver alguém do direito aí me ouvindo, não. Foi só pra fazer uma provocação, né? Porque a delação premiada seria mais ou menos como, vamos supor, que seja Jesus e os apóstolos, seja uma grande quadrilha, né? Jesus é o chefão, o Judas, se ele for se fosse ser processado, seriam processados todos, né? O Judas entrega a Jesus, mas fala, então vocês livram a minha barra, ou vocês diminuem a minha pena, tudo, e aí sim eu entrego Jesus, né? Não tem essa precisão no evangelho, né? Aparentemente Jesus...
Mais indícios!
Quais, Alexandre? Mas... Vamos lá.
Ó, se você pensar como os discípulos se portam depois, com medo, se você pensar que, de alguma maneira, a coisa se desenrola porque tinha um grupo em torno de Jesus, talvez já fosse visto mesmo como uma quadrilha e não simplesmente como aquele indivíduo, mas mirou-se no cabeça para poder depois chegar nos outros.
Não fica claro no evangelho, mas é uma interpretação possível, né? Até por causa do que vem depois, né? Não sei se eu tô adiantando muito, que é a negativa do Pedro, né?
É...
É, assim, Jesus termina sozinho, isso é fato. Em alguns evangelhos isso fica muito mais acentuado quando ele fala, olha, não é pra usar a espada, porque há a cena ali da espada e Jesus manda guardar e ele fala, não é pra usar a espada. E aí no, em Mateus, quando Jesus fala que não é pra usar a espada, o que acontece? A turma fala, ah, então se não é a luta armada, tamo fora, não é? Então, lógico, há toda a debandada aí dos apóstolos, de fato eles fogem, né? Fato é que assim, Judas vende trama a venda de Jesus, colocam aí em alguns evangelhos, mais especificamente no evangelho segundo Mateus, por 30 moedas, que é o preço de um escravo. Então, quer dizer, Judas vende Jesus como se fosse um escravo, né? Aquele que é totalmente livre e se faz escravo do pecado sem ter pecado. Aí é a teologia pós-Páscoa, né? Mas é interessante que Judas entrega Jesus, é ele aquele que move a trama. Se aconteceu porque Jesus mandou, não se sabe. Se Judas tinha uma necessidade de, quem sabe, criar uma agitação, e aí ele falasse, olha, agora, depois dessa, não tem quem segure, as coisas vão romper. Que nem faz o presidente do Brasil, sabe? Vive de escândalo em escândalo, de provocações em provocações, achando que vai estourar, e na verdade é manter tudo agitado. Acho que Judas tentou fazer alguma coisa que deu errado.
É uma interpretação interessante, assim, né? Como se ele quisesse
precipitar
a fagulha da revolução.
Exato. Eu, particularmente, é difícil a gente usar aí a questão de Judas, né? Tem, a gente, aliás, o Alexandre, a gente poderia tratar sobre Judas um dia, né?
Podia. A gente podia pensar em um julgamento de Judas.
Olha aí, tá vendo só? Olha aí, Danilo, já anota aí, hein? Eu fico de acusador, e aí alguém... Eu fico de defensor, o Alexandre fica de...
Não, pode deixar, eu fico de defensor, que eu já tô acostumado.
Aí. Não, aí você assume o juiz, porque você tem mais que know-how.
É. Ah, tá. É, eu fico mais tranquilo, então.
Não falando conge e conja, de resto, vamos pra frente. Lógico, é fato, Danilo, Alexandre, que Jesus passa por dois julgamentos. E, assim, é difícil dizer se é uma primeira instância, se é uma segunda instância, porque são dois sistemas jurídicos bem diferentes, né? Mas eu acho que a gente pode chegar agora, no final desse trecho, né? A gente pode ir para os patrocinadores daqui a pouco, com essas imagens na cabeça. Jesus tem que morrer porque incomoda, e quer queira ou quer não, esses processos, esses julgamentos, e como o Danilo disse, mesmo o sistema carcerário é para se livrar, isolar, acabar, deletar as pessoas incômodas. Veja o que aconteceu com Mandela, Pepe Mujica, o próprio Danilo usou esse exemplo, e que há ali motivos diferentes, mas no fim os mesmos, e que Judas é quem desencadeia isso. Se delação premiada ou entregou parça, se é X9, bom, a gente não sabe, a gente vai decidir isso em outro programa. Mas esse é o cenário, então, que se compõe previamente o próprio julgamento de Jesus. Tem mais alguma coisa a acrescentar, senhor Danilo, senhor Alexandre?
Não.
Bora perder 30 moedas.
Agora eu descobri, agora eu já vi, que nós vamos curtir a pior, e é só despojar o homem do mito, e nós vamos curtir a pior. De se autocomover, você falou a beça que Deus é pra valer. E vou querer cortar o bem pela raiz. Você já cresceu bem mais que o que você diz. Eu não estou gostando disto, Jesus. Você vê uma de Cristo Jesus, nem se lembra, eu era bom pra tudo, Jesus. Estão todos com a mania de que você é o Messias. Fique frio. fria você se meteu. No começo você não era assim, não era um deus, era um homem pra mim. E acredite, o meu entusiasmo não morreu. Mas o que agora você faz parece sempre que é demais. E fria você se meteu. Nazaré, que foi que deu no famoso filho teu? Por que é que não ficou como seu pai, trabalhando na madeira, uma mesma cadeira, e ter que se ocupar sem chatear? Você ama a sua gente, Jesus? Pois então, fique na deles, Jesus. Você se recorda, nós estamos sob ocupação. Temo muito a multidão, estamos sob ocupação. Eles nunca que vão ter perdão.
Nós estamos hoje falando sobre a peça teatral, quer dizer, a peça jurídica onde Jesus é entregue à morte, né? E eu, assim, quero provocar aqui com essa ideia da peça teatral, porque, olha, peça teatral que se faz passar por peça jurídica, a gente conhece bem, né? Desde 2016, a gente tem visto isso por aí.
Mas você sabe que eu acho interessante, e já, Danilo, já assume aí, não é? O quanto tem essa questão de, olha, mas todos os protocolos, as liturgias, os ritos legais foram seguidos. Isso aí é tão verdade quanto o restaurante que fala que estão seguindo todos os protocolos de higiene, né? E você passa, tá todo mundo amontoado, a máscara na testa, protocolo é nada, né? É a mesma coisa dessa história de protocolo ou ritos jurídicos, né? Às vezes é um teatro, puro teatro. Teatro, né?
É uma formalidade para você justificar, né?
Olha, nossa, mano, é dose, né? Mas agora, a gente pode andar um pouco à frente, a gente falou do cenário e todas essas questões, Jesus é preso, e lógico, há uns detalhes interessantes aqui, por exemplo, em Mateus, Jesus é preso e tem ali um julgamento do Sinédrio, dos chefes, dos sacerdotes, da elite judaica do seu tempo, né? Em Marcos, também há ali todo esse julgamento. Em Lucas, é interessante que aqui eu vou colocar um detalhe que faltou lá atrás. Judas, ele é motivado pelo capeta, pelo Satanás. É ele que motiva Judas, né? E um detalhe interessante é que em Lucas e em João, Jesus já apanha antes de ser julgado. Antes de ser julgado, em Lucas, Jesus já entra na peia. E em João, então, mais ainda.
Na mão do GCM do tempo.
Na mão dos guardinhas do GCM do templo, né? Mas quem julga Jesus por primeiro, né? Lógico, o Danilo fez um levantamento aqui, vou colocar quem julga Jesus primeiro e aí você entra, Danilo, e faz aqui aquilo que é a visão jurídica da coisa, pode ser, não?
Pode, pode.
E aí eu pergunto, quem julga Jesus primeiro, Danilo? Quem julga Jesus, melhor dizendo?
Então, pelo que eu entendi da leitura dos evangelhos, e até pelo que eu me recordo, né, da história, a dominação romana, ela era uma dominação... Ela não era uma dominação tão firme, assim, né? Ela deixava os povos dominados meio que se autodeterminarem, desde que você paga os tributos, contribui com o exército, tudo e tal. Então, a impressão que eu tive é que primeiro tentou se julgar ali naquela elite judaica, mas tem algum, eu não notei agora, tem algum evangelista que fala que eles queriam matar, mas que pela lei, matar Jesus, mas pela lei judaica não poderia matar Jesus.
João.
Então, por isso que eles pensam, bom, mas a gente precisa matar, a gente precisa se livrar dele. Então a gente vai fazer o quê? A gente tem que recorrer aqui, aos romanos, que aí sim eles teriam a pena de morte, que era a pena que eles entenderiam cabível para se livrar de Jesus.
Não podiam matar naquele período ali.
De Páscoa.
Exato.
Então por isso, e aí fica a questão de assim, mas por quem, qual o motivo que a gente vai levar pros romanos? Porque Herodes e Pilatos, eles são bem assim, ó, não tô encontrando nada aqui pra ele, pro condenar, mas qual que é o crime dele? O que foi que ele falou, né? O que foi que ele fez de crime que, contra o imperador, que eu tenho que falar isso? E aí vem aquilo, ah, não, ele se colocou como rei, tem uma menção, que ele supostamente incentivaria a não pagar o tributo a César, que são a pouca coisa que dá pra você encontrar que seria as acusações contra Jesus que justificaria ele sair dessa jurisdição judaica pra jurisdição romana, né?
Eu acho que vale a pena ressaltar que tanto do ponto de vista judaico quanto do ponto de vista romano, você não separa o civil do religioso. Então, se por um lado na lei judaica ele é um blasfemo e é um agitador, né, religioso e civil, do ponto de vista romano, ele também é blasfemo, e todos os judeus são, na sua maioria, porque não prestam o culto ao imperador, e por conta disso, né, se, no caso ele se declara rei, é um blasfemo maior ainda, porque se opõe à soberania e, evidentemente, à divindade do imperador, né? E aí vale a pena também lembrar que Herodes, nesse ponto, ele é uma autoridade judaica, porque ele é o Rex. Então, o Rex é Alex. Então, ele pode, digamos, fazer essa vez também de representante do judaísmo nesse processo.
Era o Rex, mas era o tetrarca, né? Porque já tinham dividido ali a Israel em quatro.
Ele mas... é só um quarto de Rex.
Ele é 250 gramas de Rex.
De meia pataca.
De um quarto de pataca, no caso, né? Ó, eu acho que alguns detalhes importantes desse julgamento a gente pode levar em conta, né? De novo, eu vou ali usar os evangelhos. Eu fico com esse papel aqui de ser o relator, né? Em Mateus, há uma coisa interessante. Há tramas dos chefes com Judas e tudo, mas quem prende Jesus em Mateus são os judeus. Quem captura ele ali no Getsemane, né? Com a multidão com paus e espadas. Em Marcos, também é uma multidão. Já em Lucas, vem há uma multidão, e lógico, Jesus apanha antes de começar a ser julgado. E em João, que é o último evangelho a ser escrito, quem vai buscar Jesus é a guarda mesmo. Então deixa bem específico que quem vai pegar Jesus é a guarda. No que isso é importante? Em João, se deixa muito claro de que o julgamento de Jesus, ele tem uma instância judaica e depois uma instância romana. E tem a questão de não poder matar e tudo isso. Nos outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, quem vai prender Jesus não é exatamente a guarda, mas uma multidão. Qual multidão? Quem é essa turma, não é? Quem é essa turba que vai atrás de prender Jesus? E de fato, assim, em João, o julgamento ele é muito mais detalhado, ele é muito mais colocado ali naqueles que são os ritos, o passo a passo desse julgamento. Enquanto outros são são mais rápidos, né? Vai daqui, vai pra lá.
Sucintos, né?
Não é? E a figura de Herodes, ele aparece aonde? Ele aparece em Lucas, o tetrarca, o Rex, não é? E qual é... E o que, que é interessante na figura de Lucas aqui, não é? De Herodes. Que Jesus, ele apanha antes do julgamento, arrancam de todo jeito uma confissão de blasfêmia de Jesus, buscam isso de todo jeito. Aliás, todos esses primeiros julgamentos colocam essa tentativa de fazer Jesus blasfemar, não é? Diga aí uma blasfêmia, alguma coisa absurda, não é? E aí o que que acontece? A malandragem colocada em Lucas, de que os judeus falam, olha, mas Jesus falou que era para pagar, não pagar o imposto a César. Veja só a malandragem, né? E aqui está a malandragem. Eles falam, olha, ele é contra César e não temos um rei senão a César. Lucas coloca o povo judaico do tempo de Jesus como muito zelosos pela lei, mas uns verdadeiros traíras na hora de prender Jesus. Armam tudo e se vendem. Para matar Jesus, para se livrar de Jesus, eles são capazes de vender até as próprias convicções. E aí colocam Herodes no meio também. Acho que isso é interessante, né?
E é bom lembrar também, Pedro, me corrija se eu estiver errado, historicamente, a região da Judéia era uma pedra no sapato do Império Romano. Outros lugares eram mais tranquilas ali. Esse arranjo que o Danilo falou do Império Internacional da localidade ali era mais de boas. Só que o governador romano, quando era designado assim, ó, você vai pra Judéia, o cara já ia suando frio, porque sabia que ia ser treta. E então, quer dizer, se o cara falasse assim, ó, ele não pagou imposto, a maioria do povo falou assim, tá certo, eu tô com esse cara. Então, assim, era algo que fazia muito sentido para o povão, mas que nessa armação faz muito sentido para poder apresentá-lo para Pilatos como um subversivo, né? Como um agitador das massas.
É, porque se ele se coloca só como um blasfemo, por mais que haja esse elemento na lei romana também, Pilatos ia falar, mais um doido, não é? Mais um doido.
O blasfemo do Deus judeu é bom pro Pilatos.
Pois é, porque de alguma maneira é aquilo, a galera era muito... A Judéia era muito complicada, era de fato uma pedra no sapato, né? Mas essa malandragem colocada em Lucas mostra, se a gente analisa por esse evangelho, que quem tá afim de fazer a coisa dar certo, no caso matar Jesus, um inocente, vai fazer. E vende até a própria moral pra isso, né? Como tem juiz fazendo isso, né, Danilo?
Vende moral, vende convicção. É justamente isso, essa leitura que o Alexandre fez, a mesma que eu tinha feito, que a Judéia era muito rebelde, né? Mas eles vendem os próprios princípios porque há uma elite, né? Aquilo, o discurso de Jesus é revolucionário, é atrativo para o povão, mas para as elites é subversivo porque vai acabar com aquele status quo deles, né?
Sim. Exatamente. E se perguntar para esses caras aí se eles se arrependem, eles vão citar Edith Piaf e vão falar Je ne regrette rien. Eu não me arrependo de nada. Fiz o que tinha que fazer. Mas, vamos pra frente.
Cara, lembrar de Edith Piaf.
Grande juiz brasileiro não falou que Edith Piaf é Edith Piaf?
É muito irônico.
Piaf de prédio.
Pensar que é uma cantora judia nesse
caso. Rapaz, é mesmo. Essa foi a melhor. Eu não sabia que Edith Piaf era judia.
Quem não é do meio jurídico, eu acho que você imagina, você fala assim, um juiz, você pensa assim, um raio de sol descendo sobre a pessoa, assim, sabe?
Mas eles acham, você tá no... eles não acham também?
Quando você tá no meio... Não, eles acham. Mas quando você tá no meio, você conhece, nossa, você vê cada louco, meu...
Bom, tá aí, né? Um ministro do Supremo aí... Ai, cara, não vou falar nome, vai que ele me processa, né? Começa com...
Vai devagar.
Lembra o escritor do livro Capital, o nome dele, né? Eu faria um voto melhor do que aquele cara. Bom, vamos seguir em frente. Então, a gente tem todo esse cenário e Jesus passa, então, por um primeiro julgamento. Lógico, alguns tentam mesmo julgar ou arrancar de Jesus alguma blasfêmia, alguma afirmação. E existem mesmo algumas afirmações que são mais fortes em João. Simão tem uma afirmação, é, tem a questão do poder, e Jesus diz, olha, é, em Mateus, né? E Jesus diz assim, olha, é, vocês vão me ver sentado à direita do poder. O poder tem a ver com o próprio Deus, né? A figura de Deus. E aí eles teatralizam mesmo. E é interessante porque eles rasgam as vestes, né? Em Mateus há essa questão de rasgar as vestes porque Jesus fala uma blasfêmia. Mas não é exatamente rasgar as vestes, ele não rasga a roupa. Ele tem uma toalhinha que já é feita para ser rasgada, não é, Alexandre? É uma malandragem ali. Até a indignação ela é ensaiada.
Sim, faz parte do show.
Do show, do teatro, não é? Mas Jesus é colocado então como um blasfemo. Ele passa por um primeiro julgamento. E, de alguma maneira, já começa a sofrer por aí, não é? Você, em Mateus, Jesus apanha provavelmente a madrugada inteira. Então, quer dizer, há ali todo um desejo de bater em Jesus. Em Marcos, isso acontece também, não é mencionado que ele apanha a madrugada inteira, mas apanha depois dali de uma pretensa sentença. Já em Lucas, Jesus começa apanhando, e em João também, ele já começa apanhando, não é? Ele dá uma resposta, já toma uma bofetada por causa da resposta que dá, e depois, lógico, sofre muito mais no Evangelho segundo João. Aquilo que a gente vê lá no livro no filme, melhor dizendo, do Mel Gibson, é um misto dos dois, não é? Mas ali, então, um conflito que não é conflito, da lei judaica com a lei romana, da lei política com a lei espiritual, mas é fato de que eles não podem matar naquela época e mandam para quem pode matar. E aí surge a figura de Pilatos. Pilatos é um STF, equivale, Danilo, você acha ou não?
Acho que Pilatos pode ser um tribunal de justiça.
Tribunal de Haia.
O STF ia ter que ir para Roma.
É, o problema é que Jesus não é romano, né? Então, nunca... A Jesus nunca seria dada a oportunidade, Alexandre, me corrija se eu estiver errado, a oportunidade de um julgamento romano.
Se romano não fosse, não.
Não, né? Aí, Danilo, eu te pergunto...
Se fosse romano, Pedro, estaria dito nos evangélicos, se ele tivesse cidadania romana.
Pois é. Mas aí eu te pergunto, Danilo, jamais Jesus iria para a última instância? Você que trampa aí de defensor, o ladrão mais simples ou o presidiário pobre, não importa o crime que cometeu, costuma chegar às últimas instâncias, não?
É difícil. É um trabalho heróico de muita gente na defensoria que leva, né? Tanto que tem estatísticas de não sei quanto percentual de ações no STF, no STJ, que são por causa da defensoria. Mas muitas vezes quando é aquele advogado particular, aquele advogado de convênio, que se depende de pagar tudo, não vai. Eu já vi cada coisa também.
Tipo?
De o advogado fazer a defesa em três linhas.
Filha,
em três linhas. O juiz sentenciar, o cara nem recorrer.
Caraca.
Nossa. STF, STJ é uma justiça para rico?
É, em grande parte é. Se a defensoria fosse maior, mais capilarizada, porque a gente está num punhado de cidade aqui em São Paulo, por exemplo. Né? Se fosse mais lugar, talvez fosse menos, assim. Porque, principalmente, assim, no criminal, o pessoal da defensoria faz um trabalho bem legal. Mas hoje é muito difícil.
Tipo, pedido de vista. E aí o cara... Não, já viu, já pode botar para pautar. O cara coloca as 9 e julga a coisa às 14. Isso acontece com pobre? Aconteceria com Jesus, provavelmente?
Não, nunca.
É.
Só se fosse pra confirmar.
Meu Deus, eu tô rindo, mas é engraçado que é verdade, né?
Eu tô rindo, mas é de nervoso.
Nossa, bicho, que tristeza. Mas de pensar isso, Jesus não tem última instância, Alexandre, de jeito nenhum.
Não, até porque Pilatos também, se você pensar até em termos de julgamento, do que deveria ser um julgamento romano e daquilo que acontece com Jesus e com a maioria dos crucificados, Pilatos é muito mais um xerife do que um juiz, né? Ele age muito mais ali já julgando e executando, né, do que propriamente, como não teria, assim, ó, eu vou guardar você aqui no xilindró pra depois você ser julgado corretamente, como já tinha essa prerrogativa de que o chefe dos soldados romanos já executavam os seus inimigos, então não era visto ali como um cidadão pleno de direitos, mas um inimigo que você precisava dar uma punição exemplar. Então, assim, Pilatos, juiz, nesse caso, acho que não.
Ah, e outra, Pilatos provavelmente era um cara que ficava pé da vida porque estava no fim do mundo.
Exato.
É a mesma coisa, porque assim,
o cara me estuda... trazer esse cara pra eu julgar.
Vai, vou dar um exemplo bem rústico, não é? Bem ruim, que pode até soar preconceituoso, mas não é. Mas imagina, você estuda pra ser juiz ou pra ser, sei lá, policial federal, né? E você acha que você vai aparecer todo dia no Datena, no programa lá e tal. E aí você é transferido lá pra Ponta
Alphaville.
Norte. Nem Alphaville, meu irmão. Você é transferido lá pro Oiapoque pra trabalhar no controle de fronteira do Oiapoque. O cara vai feliz? O cara que queria galgar altos postos? Não vai, não vai. Mas é ali onde tem a vaga pra ele, ele tem que ir lá, tem que passar por lá. Um pouco é o caso de Pilatos. Não tô falando mal do Oiapoque, hein, que eu nem conheço. Abraço os ouvintes de Oiapoque. Senhor José da Quitanda, um abraço. Separa o coentro aí pra mim. Mas é essa a imagem. E Pilatos era um cara ruim. Essa imagem que os evangelhos colocam de Pilatos cheio de dúvida.
No diário do Pilatos não tava lá, hoje eu crucifiquei Jesus. Tava assim, hoje crucifiquei 3.
Um prazer.
Né? É. Que na linha de cima tava, hoje eu crucifiquei 10.
Na de baixo, hoje Pilatos, crucifiquei mais 9.
O relatório, né?
É isso.
Então o evangelho não tá preocupado. Coloca Pilatos como um acontecimento histórico, mas Flávio Josefo, que é um historiador da época, diz isso. O próprio evangelho fala isso, que Pilatos misturou sangue com gente que se revoltou na Samaria. Ele derrubou o altar e misturou o sangue das pessoas no altar. Fez uma carnificina. O bicho era ruim. Então, quando mandaram pra Jesus Cristo foi uma diversão pra Pilatos. Não tenho dúvidas disso. Lógico, com o perigo da turba, não é? Mas antes, o Danilo colocou uma observação aqui, acho que é importante, que é nesse ínterim, né? Antes do julgamento judaico até Pilatos, surge a figura de Pedro, né? Que nega Jesus 3 vezes. E eu achei interessante, Danilo, essa afirmação. Quem defende bandido? Você acha que Pedro tem muito isso, comparsa aí, que de repente, porque virou preso, vira as costas? Não? Você vê isso muito?
Aquele medo do rótulo do defensor de bandido, sabe?
É o teu caso, né?
Exatamente. Eu acho engraçado. Minha mulher conta muito isso, que às vezes ela conta pra alguém, né? O que eu faço, tudo. E ela sempre fala que as pessoas olham pra ela, assim, com uma cara, assim, mas, tipo, ele não concorda, né? tá igualando, assim, né? Entre aspas. É uma associação.
Ele faz por quê, né? Então, ele não...
É o trabalho dele, mas ele não faz por convicção, né?
Bom, o que tem de gente trabalhando sem convicção aí também, né?
Eu achei fantástico essa relação aí que o Danilo faz. Porque, de fato, você imagina Pedro como discípulo, você imagina Pedro querendo sair ele da frente do ser o próximo a ser pego. Então, agora essa visão praticamente social de que as pessoas comuns a Pedro, não era lá o alto escalão que pensou, que o questionou, foi pessoas do convívio ali, da criadagem, que chega pra ele falar, mas peraí, você não é amigo de Jesus? Né?
Como... são populares, né?
Exato, né? Essa coisa do popular, que é contra o bandido, mas às vezes o bandido é o vizinho dele, né? E que ele tem muito mais coisa em comum com o seu vizinho do que com quem planta essas ideias de que bandido bom é bandido morto, é assim, dá pra gente ver Pedro como de fato um exemplo disso. E como a gente assume esse discurso, como o Pedro assumiu de não, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou como você, eu também acho que bandido bom é bandido morto, por medo, não tanto por convicção, não tanto porque de fato acredita que é o melhor seja a morte do seu vizinho, mas porque há essa pressão social de que você tem que se limpar, né? O Pedro já deve ter visto muito isso quando morou no Heliópolis.
Sim.
De pessoas que tinham vergonha de dizer, ah, eu moro na favela, né?
Sim.
Porque não é porque de fato tem vergonha de morar na favela ou que acha ruim morar na favela, mas tem medo de como as pessoas vão olhar para ela quando ela diz isso. Como o Danilo deve ver muito o que acontece quando a pessoa fala, eu tirei cadeia, eu fui preso, eu sou ex-presidiário. A pecha que isso traz faz você negar a sua história muitas vezes.
Sim, eu falo para todos os adolescentes que... quando saem, né, quando eles não ficam internados, que a partir de agora, assim, não basta vocês não fazerem nada, tem que parecer que vocês não estão fazendo nada, porque vocês com essa passagem, né, como a gente fala, você pode estar junto, alguém fez alguma coisa, o que não tá nada, o policial vai falar, vai pra casa, você que vai ficar.
Sim.
Porque fica muito mais fácil pra explicar pro juiz, falar assim, não, mas esse daqui já tem passagem.
Te chamarão pra sempre de ex-presidiário, já diz o Mano Brown, né?
Não, eu falo, você vai lidar com isso o resto da sua vida, então assim é igual a mulher de César, né? Você tem que parecer honesto também.
Pois é. Olha, muito rapidamente aqui, aquilo que há de diferente naquilo que é o julgamento de Pilatos, é fato. Parece que Pilatos não quer condenar Jesus, mas galera, entendam que o que os evangelistas querem colocar é que Jesus foi julgado por um motivo religioso. Mas certeza que se chegasse lá qualquer um para Pilatos, ele não ia pensar em justiça coisa nenhuma. Ele ia falar, opa, mais oportunidade de eu entreter os meus soldados, que estavam enfadados, como é que fala?
Entediados,
né? Que estavam entediados, então vou dar ali mais uma diversão para eles e eu não preciso prestar conta para ninguém, se estão entregando, então mais um motivo. Né? Mas em Mateus, Pilatos é colocado como alguém que sabe que isso é uma questão interna, mas ele vai fazer o que precisa ser feito. Né? No fim ele faz o que precisa ser feito. Em Marcos, Pilatos quer agradar, tem a questão de Barrabás, mas ele quer agradar, quer ficar bem com o povo. Bobagem, isso aí não tinha, não é? Não tô falando que Marcos é mentiroso, viu, gente, o evangelista. Tô falando são realidades, não é? Em Lucas, há a questão do imposto a César, também, lógico, o perigo de uma insurreição. E em João, dizem isso, não é? De que Jesus pode fazer ali com que as pessoas não queiram ser amigas de César. E aí os judeus do tempo de Jesus se colocam, não, nós somos amigos de César, nosso rei é César. Ou seja, se prostituem para tentar matar Jesus. Então, são esses os cenários aí que envolvem Pilatos, né, especificamente. Em João, Pilatos entrega Jesus para apanhar, aí ele apanha que nem ele apanha lá no filme do Mel Gibson, é no Evangelho segundo João. E aí ele diz, eis o homem, né? Ete homo, não é? E diz a Jesus, eu tenho o poder de te libertar. E Jesus fala, não, o poder que te deu foi Deus. Tem toda essa discussão. Mas o que os judeus tentam fazer, os judeus do tempo de Jesus, é sempre bom afirmar, é validar a prisão para Pilatos. Mas provavelmente chegando em Pilatos, Pilatos não faria diferente, né? Iria executar. Sim. Né?
Eu vejo que existe toda uma preparação da parte dos judeus, porque isso é importante para essa narrativa dos evangelhos. E no fim, Pilatos não precisava de muita justificativa. E, ao mesmo tempo, nós vemos Pilatos fazendo um pouco, às vezes, aí, de uma contraparte do Caifás. Quase como se fossem o mesmo personagem, só que você o divide por uma razão teológica, né? Então, por que seria estranho se Caifás executasse, você insere Pilatos no... na história. Aí a gente lembra de uma piada que fala assim, ah, você tá mais por fora do que Pilatos no Creio, né? Se você for ver, tá mais por fora do que Pilatos no Evangelho, porque a coisa poderia, se tivesse se desenrolado na segunda-feira de Páscoa, Pilatos nem precisaria ter entrado, seria uma morte por apedrejamento e bola pra frente, né?
Pois é. Bom, eu acho que é importante também a gente ressaltar, o Danilo colocou aqui, Danilo, né, que é a questão da pressão popular, mas não sem antes a espetacularização da prisão. Que nem em Marcos, Pilatos quer agradar o povo. Então, por mais que ele tivesse algum senso de justiça, como ele quer jogar pra galera, ele ia querer agradar o povo. Se o povo tava pedindo morte, o que ele ia fazer? Matar, né? Existe esse tipo de julgamento também, né, Danilo?
Tem. Principalmente em cidade pequena, assim, tem muito... do efeito simbólico, né, da pena, do processo. A gente, por exemplo, com um adolescente, você não pode internar ele direto por um tráfico de drogas, né, se ele só tem um. Então, um crime sem violência, ameaça. Cidade do interior, o juiz interna tudo e fala assim, não, mas se eu soltar traficante, eu vou perder o controle da cidade.
Não é o juiz, vira xerife, né?
Mas o juiz acha que é xerife. Né?
Sobre essa coisa da espetacularização e das massas, eu fico imaginando assim, quem ia para esses julgamentos públicos no tempo de Jesus, sabe? Eu acho que é mais ou menos quando nós pensamos assim, quem gosta de assistir da Atena nos dias de hoje? Tá certo que tem gente que coloca lá porque acha que vai ter alguma informação e tal, né? Mas me parece que deveria ser aí uns 33% da população que falava assim, opa, hoje tem julgamento lá na praça.
É uns 27, viu, Alexandre, hoje?
Uns 27% que chega lá e gosta disso. Então, assim, quem era a massa? Era todo o povo. Eu acho que tinha muito mais pessoas, assim, cuidando da sua vida. Eu acho que os próprios simpatizantes de Jesus não era o tipo de pessoa que ia pra praça pra ficar, uhul, crucifica!
Não, certeza que não. Mas que essa massificação e essa espetacularização ajudam a fazer pressão, ajudam, né? Pra quem tem cabeça mais fraca. E se tem uma coisa que os evangelhos colocam é que parece que Pilatos não tem um pingo de personalidade, né? Que é uma cabeça fraca, né? Uma coisa que eu queria retomar é esse flagelo de Jesus que Pilatos impõe, né? Bom, em Mateus ele apanha a madrugada inteira, em João ele apanha como um castigo. Ah, eu vou castigar ele e depois a gente solta, não é? Esse tratamento humano, não é, degradante, o Danilo colocou isso, né? Fez esse paralelo. Existe muito esse tipo de tratamento com quem pratica algum mal, comete algum crime, né? Não é prender, julgar e ressocializar. Você tem que humilhar ele, né, Danilo?
Sim, é como se fosse assim, você retribuir com o mal que ele causou.
Sim.
Você tem que fazer a pessoa sofrer, é praticamente uma lei de Talião, sendo que nem a lei de Talião, porque
com requinte de
era olho por olho, né?
Sim.
Porque aqui você é até maior, sim, é aquela coisa, não vou falar medieval, que senão o Alexandre vai ficar bravo, do ladrão de cortar o braço, sabe? De você ter, e de você estigmatizar, sabe? De você, como a gente falou antes, de você carregar aquilo pro resto da sua vida. Agora não, né? Porque agora no fórum tá fechado, né? Mas assim, quando a gente ia no fórum, você vê assim, o clima, né? Lógico, eu já tava acostumado, mas a primeira vez que você vai, aqueles corredores apertados, todo mundo andando em fila, cabeça baixa, mão pra trás, sim senhor, não senhor, sabe? E isso assim, é o mais leve, né? Fora o que não deve acontecer no momento que você não tá num fórum, que você tá numa unidade da Fundação Casa, que você tá num presídio, que você tá numa delegacia, que você às vezes, e às vezes é até preferível que você caia na mão das pessoas, porque às vezes o que acontece é quando você cai na mão de populares.
O Danilo, eu, assim, fiquei pensando agora que essa desproporcionalidade pode ser vista bem hoje, por exemplo, quando teve lá a prisão de um parlamentar que quebrou a placa da Marielle, que o cara foi preso e saiu assim com um peitão de pombo, deu um showzinho lá na delegacia. E, assim, tá, ninguém segura esse cara, ninguém coloca esse cara no seu devido lugar. Por outro lado, quando nós vemos uma pessoa de uma classe mais pobre ou que cometeu algum outro delito, o cara, ele, no ser preso, ele já é acossado, já o prende de uma maneira coercitiva, já tem que ou mostrar a cara pra câmera, quase esfregando a cara do cara na câmera, ou bota pra baixo em sinal de submissão, joga lá no chiqueirinho da viatura. Então tem toda essa eu não sei se seria espetacularização só, mas talvez já seria esse destrato para mostrar, você não vale nada, né?
Sim,
em alguns pontos, e para algumas pessoas, e para outras não. Você vem aqui, eu não vou te algemar, você vai aqui do meu lado na viatura, isso quando vai na viatura, senão, olha, vai lá, se apresenta, meu caro, porque vai ficar melhor para você.
É você desumanizar, você objetificar, você querer parecer que é uma pessoa extremamente perigosa, porque também tem um senso comum de qualquer pessoa que você fala que... A pessoa acha que bandido entre aspas, né, é tudo igual, né? Que todos fizeram a mesma coisa, que todos são extremamente perigosos, que todos são violentos. Sendo que existem vários crimes diferentes que cada pessoa pode cometer ou não, né?
E circunstâncias diferentes também, né?
Sim.
E circunstâncias diferentes e histórias construídas, né? Fato é que, bom, do ponto de vista, acho que aqui a gente pode caminhar por finalmente, antes de a gente ter uma mensagem mais positiva, né? É que, do ponto de vista lógico, tudo isso é transformado numa peça religiosa, né? Aos motivos religiosos, e a religião no tempo de Jesus, ela era extremamente importante. Mas um crime bem jurídico mesmo, o Danilo, se a gente fosse transferir um pouco para hoje, ou para aquilo que é um sistema jurídico, qual foi o crime de fato? Porque Jesus morreu como um preso muito perigoso. Cruz não era para qualquer um. Cruz era para bandido, não é? De que de fato poderia se acusar Jesus pela morte que ele teve?
Quando a gente fala, né, de crime, né, tecnicamente, o crime pode ser qualquer coisa.
Uhum.
Desde que esteja lá na lei prevendo como crime, é crime. Tanto que você tem país que homossexualidade é crime. Você tem, por exemplo, na época nos Estados Unidos teve uma época que a lei seca, né, que se consumir álcool era crime. Né? Então, qualquer coisa que você colocar na lei é crime. Né?
Tá para o rosto, né? Tapar o rosto era crime em alguns países. Mulheres não poderiam tapar o rosto por motivos religiosos na França.
Uhum. Quando eu mandar alguma coisa nesse país, eu vou colocar lá um crime contra a ordem gastronômica. Você colocar o feijão por baixo do arroz.
Aí.
Só que, você falando seriamente, né? Você sabe mais ou menos, né? Crime contra a vida, crime contra o patrimônio e tal. Seria alguma coisa, você pensando, qual seria o crime contra essa perturbação da paz pública, né? Essa sublevação, essa sedição, tem algum evangelho falar perversão do povo, perverter o povo, que é uma coisa que é aquilo, dá pra gente voltar no começo do que a gente discutiu aqui, porque Jesus tem que morrer, que justamente é isso, porque ele trazia um modo novo de você viver, trazia novas ideias, que mexiam com as coisas que eram caras para uma elite que governava e não queria que aquilo mudasse, né?
Sim.
E isso acaba se fechando, né? E infelizmente é assim, né? O processo muitas vezes ele serve como uma maneira de você estar se livrando dessas pessoas que são incômodas, né?
Matam, mas a gente sabe que Jesus ressuscita. Esse programa vai no domingo de Páscoa, Alexandre. Vai no domingo de Páscoa. E mais ainda, a gente precisa lembrar que não só Jesus ressuscitou, mas ressurreições continuam acontecendo de Jesus em pessoas como Dom Oscar Romero, Dom Helder Câmara, nas atitudes, por exemplo, nesse tempo aí de cada padre de coração bom que vem trabalhando e muito para tentar sanar as dificuldades do povo, sejam espirituais, sejam elas materiais. Jesus continua ressuscitando e você pode colocar todos os sistemas, tudo aquilo que são as falsas acusações, hoje em dia um mau uso do cristianismo para oprimir, para num pretenso discurso de verdade matar Jesus Cristo, e não adianta, Jesus vai continuar ressuscitando. Você pode matar uma pessoa, e Jesus não era pessoa, era Deus, mas as ideias elas continuam vivas, não é? E o projeto de Jesus, embora ele tenha ressuscitado e esteja à direita do Pai, esse projeto continua vivo, e cada um que diz não à opressão, que diz não à mentira, que diz não a esse sistema de espetacularizar, a esse sistema violento, continua vencendo a cruz, continua vencendo o túmulo, continua vencendo a morte e continua dizendo não, nós não vamos aceitar que essa opressão do desamor e do egoísmo humano vença como achou que venceu em Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Falei pra acabar já.
Falou bonito.
É.
Eu diria, Pedro, que se hoje é domingo de Páscoa, ou talvez segunda depois da Páscoa, ou quem sabe, né? De toda forma, nós estamos depois da Páscoa de Jesus. Só que, meu caro e minha cara, em algum lugar desse país e deste mundão, ainda é Sexta-feira da Paixão. E não esqueça disso. Para nós, a Sexta-feira da Paixão é momento de redenção. E essa redenção também é, de alguma maneira, um tapa na nossa cara, né? A liturgia católica insiste muito nisso, e desde muito tempo, desde o tempo medieval, Danilo, de que nós temos que olhar para a cruz e dizer assim: eu fui aquele que gritou crucifica, eu ajudei a botar Jesus na cruz. Isso para que a gente possa se converter. E também, quando a gente olha para o nosso sistema carcerário, quando nós vemos para as espetacularizações de hoje, para as teatralizações dos processos de hoje, nós temos que pensar: eu continuo gritando crucifica, eu continuo cruzando meus braços para aquele que morreu na cruz. E sempre cabe, na quaresma, na Páscoa, no tempo comum, conversão.
Danilo?
Isso. E eu encerro relembrando o que o Pedro falou, né? Que a gente falou no começo, que os sumos sacerdotes queriam que Jesus morresse por justamente ele perverter o povo, por ele sublevar o povo. Só que essa morte de Jesus, ela teve um efeito justamente contrário, né? Que foi perpetuar e eternizar tudo aquilo que ele representava, todas as ideias que ele trazia, né? E eu vou resumir isso citando um outro barbudo que o Pedro aprecia muito também, que ele fala que as ideias são a prova de balas.
Eu procurei aqui pra ver quem é esse barbudinho que eu gosto.
Leonardo Boff.
Não, é o V de Vingança, é o Alan Moore, na verdade.
Ah! Aí sim.
Eu assisti esses dias com Dona Patroa aqui, ela ficou: como eu vivi sem ver esse filme, né? E que filme pra esse tempo, né? E é isso, caraca, as ideias sobrevivem, né? Elas são muito, muito mais fortes do que as balas, do que a violência. Aí eu digo, a verdade, ela persiste e ela liberta. Danilo, obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Foi um bom programa de Páscoa, hein, Alexandre?
Better call Danilo.
Better call Danilo.
Eu espero que tenha sido, que eu não tenha falado nenhuma besteira muito grande.
Poxa, que nada. Danilo, obrigado mesmo aí de você ter doado esse tempo, feito esse programa, que a gente pensou assim, oh, vamos fazer, vamos chamar, e deu certo. Então, pra você que tá ouvindo, no dia que saiu, uma feliz Páscoa, e lembrem-se, a cruz é passagem, não é ficagem. Jesus foi além, significa que a gente pode vencer as cruzes. Eu fico por aqui, um beijo.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, sempre um prazer, sempre que precisar estou aqui, e eu deixo aqui o meu abraço.
E Danilo, mais uma vez, obrigado, tamo junto. Pedro, meu caro, se Deus quiser, semana que vem a gente tá de volta, e um aperto de mão e um salvo conduto na mão.
Aê, falou, até mais.
Até mais. Então, tchau.